Olá, meu nome é Rafael Rocha e esse é o terceiro episódio do Tons de Cinza, um podcast sobre game design e produção de role-playing games.
The sound you are hearing is the final countdown to an experimental atomic blast, the most awesome, devastating power known to mankind. Do it yourself.
Olá, estamos de volta com Tons de Cinza depois de quase 2 meses de hiato, mas foi um hiato justificado. As coisas no final do semestre tendem a ficar um pouco apertadas mesmo pro meu lado, e com o Violentina rolando também, eu acho que esses 2 meses foram importantes. Não foram 2 meses de descanso, foram 2 meses de muito trampo, mas onde eu consegui organizar muitas coisas que eu precisava. O plano é que nos próximos 2 meses eu consiga publicar mais episódios em uma periodicidade mais alta, já que o semestre letivo vai terminar e o Violentina deve ser enviado para todos os colaboradores nas próximas 3 semanas. Então é isso. O episódio de hoje eu chamo carinhosamente de Pra que diabo servem as regras no RPG? E eu vou falar exatamente disso. Por que que eu acho que as regras importam e quais os papéis que elas desempenham nos jogos de interpretação de papéis. Vários fatores me levaram a escolher esse tema, esse título, enfim. O primeiro deles é que se esse podcast se propõe a ser sobre design de jogos de interpretação de papéis, o game design, o que em certa medida ele é também, é a ciência, muita gente diria arte, eu digo ciência, de criar regras. Então, eu acho que, antes de tudo, seria um começo estranho se nos primeiros 5 episódios do Tons de Cinza eu não falasse qual a importância das regras. Por que eu acho que elas importam no jogo? Os outros motivos são um pouco mais pessoais, de coisas que eu tenho escutado e que eu sempre escutei, na verdade, nesses mais de 15 anos que eu jogo RPG, e que eu acho que, de certa medida, compõem um pouco do senso comum sobre esses jogos, e que eu discordo ferrenhamente. Então a ideia vai ser, também nesse episódio, contrapor um pouco essas premissas. Já vale um alerta que acredito que nada que eu vá dizer nos próximos 25 a 30 minutos vai ser algo extremamente original ou que eu acabei de desenvolver. Na verdade vão ser recortes e uma certa bricolagem de coisas que eu tenho lido e que eu gosto muito sobre teoria de jogos e especificamente sobre game design em RPG. Então vai ter alguns elementos daquela discussão sobre o modelão do Ron Edwards, que divide os jogos de RPG em gameistas, narrativistas e simulacionistas. É uma visão que eu discordo, mas ele parte de um ponto que eu acho que eu compartilho. Também tenho escutado muito, acompanhado, as discussões de game design do Luke Crane e do Jared Sorensen, que são autores que eu gosto muito, tanto dos jogos deles como das formas como eles fazem essa discussão sobre o papel das regras e o game design em jogos de RPG. E foi justamente eles que me levaram a um livro que chama Rules of Play, da Kate Salen e do Eric Zimmerman. Eu vou colocar todas as referências embaixo, no post, nos show notes. Mas esse é um livro muito bacana, gigante, um livro de teor realmente acadêmico mesmo, é um livro sobre game design para professores, e que eu tô pirando muito, mas com alguma dificuldade de digeri-lo. Acho que tudo que eu disser, em certa medida, vai ser contemplado por uma dessas 3 fontes. Mas se eu falar alguma abobrinha, provavelmente sou eu me desviando delas. Então, quais são as afirmações que eu disse que me fritam um pouco e que eu gostaria de refutar aqui nesse episódio? Bom, são principalmente 3, embora elas partam de um ponto que eu acho que é central a todas elas. A primeira delas é que, acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, que não importa o jogo, não importa o sistema de regras que você tem em mãos. O que importa é o mestre, ou, em alguns casos, a pessoa diz, o importa é o grupo que você tem. Bom, isso é óbvio, se você tem um grupo horrível, isso vai afetar seu jogo. Se você tem um grupo ótimo, isso também vai afetar seu jogo. Tem toda uma discussão, inclusive, em certa medida, teórica, né, não acadêmica, do Robin Laws, no Robin Laws of Good Game Mastering, eu acho, onde ele fala principalmente dos tipos de grupo, como equalizar todos os interesses do seu grupo e combinando com o sistema de regras. Enfim, eu acho que a discussão de como se dá a dinâmica do grupo é muito interessante, mas essa não é uma discussão de design. Se a gente quer discutir regras, a gente tem que se ater às regras. E se você diz que não importa o jogo, o que importa são as pessoas que estão jogando, bom, você está dizendo que todos os jogos são basicamente iguais. Então a gente pode fechar o boteco, todo mundo ir para casa, vou ficar jogando os mesmos jogos de sempre. Aliás, não sei nem para que a gente continuou fazendo jogos depois da década de 70. Já que se eu posso ter a mesma experiência de jogo, se eu tenho com o mesmo grupo, com todos os jogos, então qual que é o sentido de continuar fazendo jogos? Pois é, não faz sentido, né? Porque essa afirmação, para mim, ela não faz sentido. Um segundo ponto que eu discordo bastante, e uma fala que também é bastante comum, é de que se você tá se divertindo com seus amigos, é RPG. Bom, a definição do que é RPG é fodida. Todo mundo, cada um tem uma delas e elas são as mais variadas possíveis. Tem gente que define a parada como arte, como entretenimento. Enfim, as diversões são vastas e talvez eu discuta isso em outro episódio, mas não vai ser nesse. Mas de qualquer forma, essa definição é cretina. Se você tá sentado em uns amigos, com os amigos e se divertindo em volta de uma mesa, você pode estar fazendo, sei lá, bilhões de coisas. Eu faço toda noite que eu saio pra beber com os meus amigos. E eu não chamo isso de RPG. Na verdade, acho que eles também não. Vários deles nem sabem o que é RPG, inclusive. Eu odeio RPG. Então, chamar... Se você tá sentado numa mesa, se divertindo de RPG... Desculpem, mas eu acho um tanto idiota. Então, o que que pode... Ah, ok. Você pode dizer, então... Se você tá sentado em uma mesa, interpretando papéis e se divertindo, é RPG. Eu também não acho que seja. Eu acho que... Eu acho não. O nome da parada é Jogos de Interpretação de Papéis. Se você tá sentado interpretando livremente, você tá fazendo uma outra coisa. Provavelmente um improviso, né? Assim, um teatro de improviso. O que é muito bacana. Não tô fazendo um juízo de valor. Eu acho teatro de improviso muito foda, embora eu não tenha nenhuma capacidade de fazê-lo. Mas se você tá sentado em uma mesa simplesmente interagindo com as outras pessoas de uma maneira improvisada, cada um representando um ou vários papéis, isso não é um RPG, por mais divertido que seja. E não tem problema nenhum não ser. Eu acho que num esforço de tentar legitimizar o nosso hobby, as pessoas forçam um pouco a barra pra tentar falar, não, se é bom é RPG. Lógico que não, assim, acho que se é ruim é RPG também. Existem jogos ruins, existem jogos chatos, entediantes. E falar que se é bom é RPG é muito fácil, além de ser muito errado. E chegando mais perto do ponto que eu quero realmente discutir, a afirmação de que jogos com menos regras incentivam mais a interpretação. Essa eu acho que é a mais comum das três, e é uma crença que eu tive durante muitos anos. Se não me engano, até uns 2 ou 3 anos atrás, eu ainda repetia isso bastante. E eu acho que nada mais comum a gente ter essa crença. No Brasil, os jogos de teor, digamos, narrativista, né, com foco mais na história, nos conflitos, são tanto raros, eles estão, na verdade, os que são realmente focados nisso, como Fiasco, Busca Final, chegaram esse ano, em 2011. Os outros, né, só tinham acesso quem lia inglês. E essa é uma premissa que, inclusive, o próprio jogo... O jogo mais, talvez, narrativista que a gente tinha aqui, que era o Vampiro, também tinha um pouco esse argumento de que as regras... Não, muita regra, a regra atrapalha a interpretação. Enfim, eu discordo muito disso. Pessoalmente, eu sou um cara que adora narrativas complexas, bem amarradas, cheias de conflitos, mas também adora regras complicadas. Eu acho que os jogos que satisfazem esses dois lados são os que mais me agradam, como Fate, atualmente o Burning Wheel. E eles provam que, na verdade, um jogo como 3DT ou Might Blade, que são jogos com pouquíssimas regras, eles não são exatamente narrativistas ou com um foco na interpretação maior do que um GURPS, que tem um jogo com muitas regras. Então, o que eu queria discutir aqui é que é possível ter muitas regras e ter foco na interpretação, na narração da história, talvez. Mas como isso acontece, então? O que as regras fazem se elas não só atrapalham a parada e atrasam o nosso jogo? É aí que eu queria chegar. Como eu disse antes, eu acho que é um erro ignorar a parte jogo dos jogos de interpretação de papéis. Eu acho que o elemento jogo é tão importante e tão característico desse hobby como o elemento de interpretação de papéis. Acho que nenhum, em certa medida, deve sobrepor o outro. E principalmente, nenhum deve ser ignorado em detrimento do outro. Então, se eu tô querendo discutir regras, regras se associam a jogos. Eu acho que é importante discutir aqui o que é um jogo. Qual é a minha concepção de jogo. A discussão sobre o que são jogos é ainda maior do que sobre o que é RPG. Mas enfim, eu vou usar uma definição que é um pouco minha e um pouco do Zimmermann e da Salen, nesse livro que eu falei, no Rules of Play, onde eu vou partir do pressuposto que jogos são sistemas nos quais os jogadores participam de uma série de conflitos artificiais definidos por regras. Se jogos são isso, e eu reforço, essa não é uma definição de RPG, é uma definição de jogos. E as regras têm um papel fundamental aí, já que elas definem como vão se dar esses conflitos artificiais. Vamos dar uma olhada com um pouco mais calma nessa definição. Uma série de conflitos artificiais. Por que artificiais? Justamente por causa das regras. As regras tornam esses conflitos, além deles serem imaginários, no caso dos RPGs, mas no caso, sei lá, de um outro jogo, de um esporte, do futebol, esses conflitos eles se tornam artificiais porque eles são mediados por regras. Uma regra que não te permite levantar da mesa e dar um soco na cara do mestre para que você consiga derrotar o orc que tá te ameaçando, coloca aquele conflito em outro âmbito. Você vai ter que jogar pelas regras do jogo. Você vai ter que rolar um D20 ou, enfim, o tipo de dado que for. E, de acordo com aquele resultado, aliado com as características do seu personagem, você vai chegar à resolução daquele conflito. Igual no futebol, você não pode pegar a bola com a mão e jogá-la dentro do gol. As regras é que tornam esses conflitos, em certa medida, artificiais e mais interessantes. Porque se valesse tudo, né? Enfim. Então, o que a gente percebe aqui nessa definição? Que o papel das regras é definir o tipo de ação, é o tipo de comportamento que vai ser tomado pelos jogadores dentro daquele jogo, pelos seus participantes. Porque se você fala no futebol que não pode jogar a bola com a mão, o cara vai jogar com o pé. Se a regra do jogo diz claramente que quando você cai para baixo de pontos de vida negativos, você morre ou você fica vulnerável, né? Assim, enfim, fora de ação, o que isso faz? Você parte a tentar, de toda forma, subir os seus pontos de vida, maximizar aquilo, não deixar que chegue a zero nunca. Ou, sei lá, interagir com esse orc que tá te ameaçando. Bom, se você a ferramenta mais eficiente que você tem é rolar o D20, somar com seu bônus base de ataque e ver se passou de um número X, é assim que você vai interagir com ele. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Howard Becker, que ele fala o seguinte: toda proibição é acompanhada de uma prescrição. Então, se você diz que não tem nenhuma outra forma no sistema, pelas regras, de você interagir com aquele orc, você pode até conversar com ele, mas vai depender do bom senso, do humor ou dos objetivos do mestre de jogo, do narrador, e que a única forma que você vai ter para interagir com ele, na qual você vai estar totalmente ciente, enfim, das regras, dos elementos, do que vai moldar aquela interação, é o combate, você vai fazer o combate. A tendência é isso. Se você for conversar com ele e for depender do narrador, você sabe que se for rolar um D20, somar mais 7, mais isso, mais aquilo, e se você tiver um resultado, você vai derrubar, matar aquele orc, tirar ele do seu caminho, né? Tirar aquele obstáculo, eu acredito que a tendência é que, na grande maioria das vezes, claro, não em todas, você vai ser pau orc, já que conversar depende de muitos outros fatores. Agora, se as regras te dizem exatamente o que fazer e como fazer, você tem de fazer aquilo. Assim como as proibições. Se as regras te dizem o que não pode fazer, muitas vezes você acaba indo para o que você pode fazer. Eu acho que um exemplo claro de como as regras, não que elas definam o tipo de jogo, mas eu acho que elas incentivam certos tipos de comportamento e moldam, em certa medida, o tipo de jogo, é você pegar uma aventura que tem o mesmo encontro e mestrá-lo em dois sistemas muito diferentes, mas uma mesma aventura. Eu mestrei durante muitos anos uma campanha de GURPS no Japão feudal. E era muito curioso, porque GURPS é um sistema muito letal. Então, os jogadores, os personagens, mesmo os mais heróicos, os samurais mais hardline mesmo do Bushido, eles evitavam combate a todo custo. Porque o sistema de GURPS é um sistema totalmente letal. Um encontro de 4 personagens no GURPS contra 4 personagens com, sei lá, metade dos pontos, 4 personagens de 100 pontos contra 4 personagens de 50 pontos, é muito diferente. A forma como os personagens, ou seja, os jogadores, vão agir e frente àquele combate, se eles conhecem o sistema, é muito diferente da forma como um grupo de 4 personagens de Dungeons & Dragons, frente a 4 oponentes de metade do seu nível, vai agir. E isso numa, se você estiver mestrando uma mesma campanha, assim, se você tiver o mesmo clima, os mesmos personagens, os mesmos conflitos, a tendência é que se os jogadores, sabendo que eles podem tomar umas 3 ou 4 boas espalhadas antes de cair no Dungeons & Dragons, eles vão partir pra cima. Enquanto que no GURPS, e essa campanha no Japão Feudal deixava isso muito claro, às vezes um duelo era um dos momentos mais tensos, porque uma espadada, às vezes era o suficiente pra tirar, às vezes, na grande maioria das vezes, era o suficiente pra tirar um combatente de cena, às vezes pra mutilá-lo severamente. Então, esse é um exemplo bobo, e pegando pelo combate, assim, que eu acho que é a forma mais rasteira de a gente comparar as coisas, mas é um exemplo muito claro de como as regras, mesmo de combate, alteram a forma de jogo. Se você pega esse encontro de 4 contra 4 com metade do poderio dos personagens jogadores, em cada sistema eles vão se apresentar de uma forma diferente. Se postar, né, sair daquele desafio de uma forma distinta. Porque as regras tratam esse tipo de combate físico de formas distintas. O Dungeons & Dragons prioriza um tipo de jogo heróico, aventuresco, onde realmente não faz sentido você levar uma flechada e cair agonizando com menos 15 pontos de vida. Já no GURPS, que tem uma pegada de ser mais realista, esse é um foco muito grande do GURPS, realmente, você dá uma flechada no peito, a tendência é que você caia e morra, e sangra, ou sangra até morrer. Então, para coisas diferentes, existem regras diferentes que trazem comportamentos diferentes dos jogadores. Ainda nessa lógica de uma comparação rasteira e boba, se você quiser mestrar, por exemplo, um jogo de aventura onde 4 ou 5 personagens mudam o rumo de uma guerra, como seria, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Dungeons & Dragons é perfeito. Porque em certo nível de poder, né, no, sei lá, depois do 10º, 12º nível, os personagens conseguem literalmente devastar grupos grandes de oponentes. Principalmente de oponentes mais bucha de canhão. Já no GURPS, essa progressão é muito diferente. Então, se você quiser mestrar uma campanha tipo O Senhor dos Anéis no GURPS, você pode até fazer isso. Só que as regras, elas vão incentivar um tipo de comportamento que é diferente do Aragorn lá abrindo o caminho junto com o Gimli no meio de orcs. Porque no GURPS, a tendência é que mesmo com níveis de poder alto, um oponente sempre possa te derrubar, já que os pontos de vida não escalonam numa velocidade tão alta como no Dungeons & Dragons. Isso é um exemplo bobo mesmo, super cretino. Mas eu acho que ele é muito palpável para a maioria das pessoas, né? Jogou os dois sistemas e tem essa diferença. Então não dá para você dizer que as regras não importam. O que importa é o grupo. Lógico que o grupo importa. Mas as regras também importam. Elas marcam o tipo de jogo. É como se elas fossem a batida de uma música. E a música vai tocar de acordo com aquela batida. Não... Se você tentar ir diferente, pode sair algo até interessante. Mas existem batidas mais apropriadas para certo tipo de música, certo? Outros exemplos bobos de coisas que são derivadas das regras, embora inclusive não sejam ditas explicitamente nas regras, é o dia de aventura de 15 minutos no Dungeons & Dragons 3ª edição. Pra quem não jogou a 3ª edição, era muito comum, dentro do tempo da narrativa, né, dentro do tempo da ficção dos personagens, eles entrarem em alguma dungeon ou encontrarem algum desafio, os personagens enfrentavam desafios, os magos gastavam suas magias, né? E depois, se o combate era muito intenso, se o desafio era muito difícil, eles tinham que descansar logo depois. Embora ele tivesse acordado há meia hora, 40 minutos atrás. Por quê? Porque as regras do Dungeons & Dragons dizem que o mago tem que dormir 8 ou 6 horas, sei lá, pra memorizar novamente as magias pro dia seguinte. Então, dentro da narrativa do jogo, criava situações esdrúxulas, onde o grupo entrava numa dungeon, numa situação, tinha um combate muito intenso e muito rápido, e depois tinha que ficar de molho durante algumas horas até que seus usuários de magia recuperassem sua carga. Isso em nenhum lugar da regra diz que a ficção seria assim, que as aventuras são muito rápidas. Nenhum lugar em Forgotten fala, ah, essa é a guilda dos aventureiros que gasta só meia hora em cada dungeon e depois volta. Só que as regras criaram o que é chamado muitas vezes desse comportamento emergente. É um comportamento que ele não era previsto, mas que ele acaba surgindo porque as regras estão ali e recompensam esse tipo de situação. Recompensa muito mais você entrar num combate difícil, descansar, recuperar as magias e no outro dia voltar, do que você fazer tudo de uma vez, que é o que geralmente as pessoas fazem no cinema, na literatura, né? Você vê no Senhor dos Anéis, eles não iam Ah, enfrentava um pouquinho lá na batalha em Helm's Deep, depois dormia um pouquinho, voltava e enfrentava mais um pouquinho. Isso é totalmente anticlimático, antidramático. Mas é um comportamento que surge de acordo com as regras do jogo. Outro exemplo também, super bobo, é do GURPS 3ª edição, onde quase todos os personagens tinham a perícia corrida. Uma perícia totalmente nonsense e que não fazia sentido estar em quase todos os personagens, principalmente de fantasia medieval, mas ela estava ali porque ela dava um bônus em esquiva. Eu nem lembro se dava ou se a gente achava que dava. Isso era um filme, uma grande picuinha. Alguns grupos achavam que sim, outros que não. O que importa é que aquela regra estava ali justamente simplesmente porque ela trazia uma recompensa muito grande, já que as defesas em GURPS são muito baixas e o sistema é muito letal. Então, quase todo personagem medieval que eu encontrei em muitas das minhas campanhas, tanto que eu mestrei como que eu joguei, eles eram maratonistas natos, graças a essa regra do GURPS. Embora em nenhum lugar diga que GURPS, o manual do GURPS, diga que ele seja um jogo genérico sobre maratonistas. Então, se a gente pode extrair alguma gota de sentido dessa conversa totalmente caótica, eu diria que é a constatação que as regras afetam o jogo. Regras diferentes têm efeitos diferentes na mesa de jogo. Independente se seu grupo é ótimo, se seu amigo Pedrão é o melhor mestre que você conhece. Ok, o Pedrão é ótimo, mas o Pedrão no GURPS vai fazer um tipo de aventura. E no D&D ele vai fazer outro. Se ele quiser fazer o tipo de aventura do D&D no GURPS, o Pedrão pode fazer. Mas vai ser mais difícil. Ele vai estar pegando algo que, uma ferramenta que não é para aquilo. E eu acho, sinceramente, que o Pedrão vai se frustrar em certa medida. Porque é difícil você fazer uma aventura bem fantástica, bem heróica no GURPS. Eu acho que é difícil. Assim como fazer uma campanha extremamente realista, onde estratégias de exército, onde o subterfúgio seja importante no Dungeons & Dragons. Pelo simples fato que ele não foi feito para isso. E para fazer isso, você vai ter um trabalho tão fodido. Você não, o Pedrão, que é melhor ele talvez pegar uma ferramenta mais apropriada para esse trabalho, não? Daí, a gente pode voltar ao ponto já marcado, né? Acho que é quase um senso comum dessa discussão teórica do RPG, que o Ron Edwards, inclusive, inaugura, acredito. Voltando ao grande exemplo do Dungeons & Dragons e do GURPS, o Dungeons & Dragons é melhor para certo tipo de campanha, o GURPS é melhor para outra. Não importa quão bom seu amigo Pedrão seja. Ele é o melhor mestre do mundo, mas para algumas coisas tem sistemas melhores do que outros. Mas e a questão de que jogos com menos regras valorizam mais a interpretação? Eu acho que essa discussão, pelo menos aqui no Brasil, é muito culpa do Vampiro. Que, inclusive, é um jogo muito engraçado. Porque o Vampiro, que é um jogo que eu gosto muito, embora eu tenha jogado pouco, ele traz toda uma discussão, eu vou ser escroto agora. Todo um rótulo, né? Um verniz de um jogo que é sobre o drama, sobre o conflito entre a natureza da besta e a humanidade do personagem. Só que na hora que a gente vai olhar para as regras, o que que o Vampiro traz nas regras? Regra pra katana, regra pra escopeta, regra pra lança-chamas, aqueles talentos, caralho, eu tento quando jogo que eu tô chamando de talentos outra coisa, mas enfim, aquelas características de sangue que os vampiros têm. Grande parte deles é voltado pro combate, então, e depois, o que que isso resultou? Resultou em jogo de X-Men de preto, né, ou de Matrix, na época não existia, eu pelo menos não conhecia Matrix. Mas era aquilo que o sistema me dizia. O sistema, de certa maneira, valorize muito os personagens combativos no Vampiro. Lógico, é possível mestrar campanhas de intriga, horror pessoal no Vampiro? É. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Eu já participei de uma assim, e era ótimo. Só que, assim como o caso do Pedrão, o sistema não é feito pra isso. Ele não era, pelo menos, no Vampiro à Máscara, que é a versão que eu joguei. Já que o sistema ele era todo voltado bem, 90% dele era voltado pra porrada. Então, e as pessoas depois ficavam bravas quando aparecia um cara com as habilidades todas combativas e um monte de armas, submetrador, não sei o que lá. Poxa, se seu jogo é sobre o conflito entre a besta e o lado humano do personagem, pra que você precisa de uma estatística? 9 estatísticas de armas diferentes, estatística para um canhão antitanque. Eu acho que tinha isso, não sei se era no Guia do Jogador ou no livro básico mesmo. Isso não faz nenhum sentido, assim, você está contradizendo o seu próprio texto do seu jogo. Enquanto faria muito mais sentido uma regra mais elaborada para o convencimento de outros personagens, para debates, já que tinha essa questão da intriga também era muito forte, para dominação social e não só mística, né, através dos poderes. Grande parte dessa questão toda de conflitos não físicos, que não eram da porrada, ou eram resolvidos através das disciplinas, isso, lembrei o nome, ou então eram feitos de uma maneira muito solta pelas regras. Quase tão solta quanto Dungeons & Dragons. E nesse caso, o D&D sempre foi muito mais honesto. É um jogo de aventura, porradaria E não um jogo de horror pessoal, conflito da besta, mas que na verdade não se adapta a isso. Ele foi criado com um propósito, mas debaixo do capô dele, as mecânicas dele, dizem exatamente o contrário. Dizem que é um jogo de tiroteio moderno. Concluído esse longo parêntese sobre meus problemas pessoais com o Vampiro à Máscara, vamos voltar então por que jogos. A afirmação aqui, que jogos com menos regras valorizam mais a narração, a narrativa, enfim, a interpretação de papéis. Se a gente estava discutindo até agora que as regras são importantes porque elas priorizam um tipo de comportamento, elas incentivam um tipo de comportamento ao proibirem outros, por que não podem existir então regras que valorizem a narrativa, os conflitos, criação de uma história coletiva? E é justamente esse o meu ponto onde eu acho que converge tanto o meu gosto por regras complexas como por jogos com forte teor narrativo. Eu acho que as regras, quando bem feitas, elas podem tanto ter uma pegada de simulação da realidade, de realismo, quanto uma pegada fantástica de um jogo mesmo, como no caso do D&D, onde você pode inclusive dizer quem está melhor e pior construído, né? Assim, quem está mais eficiente. Como também um jogo como um teor mais narrativo mesmo, onde as regras aprofundem, compliquem os conflitos, as relações entre os personagens e ajudem a emular, no caso dos jogos que pretendem emular, uma estrutura narrativa, seja dos quadrinhos, seja do cinema, seja da de um tipo específico de literatura. Eu não acho que todo jogo tem que ter regras profundas e regras difíceis. Mas como eu gosto delas, eu acho que é possível que todo tipo de jogo tenha, sim, boas e complicadas regras. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que um Burning Wheel ou um Fate, que são jogos extremamente complexos, com regras bem difíceis, eu acho que o Burning Wheel tem regras tão difíceis quanto o GURPS, inclusive, ou mais, não tenham um teor narrativo. Assim como a gente não pode dizer que o 3D&T, que embora seja um sistema muito bacana e muito simples, ele também seja um pouco mais do que um sistema de perícias de combate. O 3D&T é infinitamente mais simples do que um Burning Wheel, ou do que um próprio Fiasco, que nós temos aqui no Brasil, lançado pela Retropunk. Mas é por isso que ele incentiva mais a narrativa? Porque as regras atrapalham? Não. As regras do 3D&T te incentivam a fazer um personagem que tem o poder de fogo tal, não sei o que, pelas últimas que eu joguei, assim, tem níveis de porrada, basicamente. Enquanto que o Fiasco, com suas regras mais complicadas, permite também estruturas mais complicadas do relacionamento entre os personagens e da criação de uma história. Regras complicadas combinam com sistemas narrativos, desde que elas sejam feitas para isso. Eu acho que esse é o ponto principal aqui desse episódio. Se você souber, e isso vai linkar com os próximos dois ou três episódios, pelo menos o que eu tô imaginando, que é o ponto central de toda a teoria do game design a qual eu me filio atualmente. Que se você sabe para que o seu jogo serve, você pode pensar regras que incentivem esse tipo de comportamento. Então, se você fala, eu quero um jogo que vai incentivar o combate, um alto teor heróico, onde os personagens subam de poder muito rápido, e eles se destaquem muito rápido dos outros tipos de... dos outros habitantes daquele mundo fantástico. O D&D é perfeito para isso. Então, nesse ponto, o D&D é uma aula de design, porque ele é... nas edições que eu conheço melhor, que são a terceira e a quarta, eles são feitos muito bem para... eles funcionam muito bem para essa proposta de jogo. Se você parte do pressuposto do que você quer, e isso está bem definido na sua cabeça, a tendência é que, se você não for louco, você vai construir regras que incentivem os jogadores, né, o comportamento de todos os participantes, que seja um comportamento relacionado àquilo que você deseja criar com o seu jogo. Se você quer criar um jogo de exploração, onde a exploração seja a tomada de riscos, a entrada em castelos mal-assombrados, a coragem de prosseguir ou a certeza de voltar atrás e de não se arriscar mais seja um fator importante, você tem que criar uma mecânica de apostas, de riscos, onde cada aposento a mais que é explorado ali pode trazer um tesouro, mas também pode trazer a morte ou algo pior para o seu personagem. Enfim, jogos narrativos com regras complexas podem existir e existem e são muito legais se as regras forem feitas voltadas para esse elemento da elaboração da história, dos conflitos. Como, né, os jogos que eu já citei, Fate, Burning Wheel e muitos outros fazem efetivamente. Então, menos regras não querem dizer mais narrativa. E vice-versa, mais regras também não querem dizer mais narrativas. As coisas não se associam. O que importa é a relação dessas regras com o objetivo do seu jogo. Seja ele ser um jogo mais narrativo ou um jogo mais de simulação, de combate, de aventura heróica. Enfim, a relação é o que importa, não o tanto de regra que tem. Não pra dizer se o jogo é bom ou ruim, mas sim pra dizer do seu gosto pessoal. Tem gente que prefere jogos com menos regras, tem gente que prefere com mais. Cada um no seu quadrado. Respondidas, eu acredito. Gosto de acreditar. As três afirmações que eu discordo e que são muito comuns e que me fritam um pouco sobre a relação de regras e de jogos de RPG, acho que a gente podia fechar discutindo um pouco a definição de regras. Se as regras moldam o comportamento dos participantes, de certa forma afetam, como elas fazem isso? Existe toda uma teoria que eu não vou abordar hoje, até pelo tempo, mas eu acho que vai ter que aparecer nos próximos episódios, sobre os chamados ciclos de feedback, ciclos de recompensa, onde, por exemplo, tocando isso bem superficialmente, o Dungeons & Dragons tem um ciclo de recompensa muito claro. Se é um jogo sobre combate, sobre enfrentar monstros de aventura heróica, você vai lá, mata o monstro, ganha um XP, sobe de nível, ganha mais poderes para matar mais monstros, isso se retroalimenta, as aventuras vão escalonando, cada vez com inimigos mais, aparentemente mais poderosos. Na verdade, eles são equivalentes sempre ao seu nível de poder, mas no começo mata o kobold, depois o orc, o gnoll, até que você chega no beholder, no dragão e por aí vamos. Mas enfim, não é isso que eu vou falar aqui agora. Eu acho que um ponto que eu gostaria ainda de tocar, e que é algo que eu tenho pensado bastante nas últimas semanas, é que as regras elas compõem a estrutura formal dos jogos. As regras não são aquilo que o Pedrão, que é o melhor mestre que você conhece, faz na mesa de jogo. Aquilo que o Pedrão faz é a experiência de jogo. E aí sim, a entonação de voz dele, a dinâmica que ele coloca, o jeito que ele improvisa, isso afeta diretamente a experiência de jogo. Assim como as regras também afetam, mas a experiência de jogo ela é tomada por vários fatores em conjunto. Já as regras, elas são a estrutura. E não importa o quanto que o Pedrão seja bom de improviso, ou, enfim, uma postura interessante, carismática na mesa, ele não vai mudar as regras com isso. Lógico, ele sendo mestre, ele pode fazer uma house rule, né? Improvisar. Falar, gente, vou criar uma regra alternativa aqui. De interação social, de combate, de evolução, o que seja. Mas aí, é uma regra também. O fato de não estar escrito não quer dizer que não é uma regra. Então, o que a gente parte do pressuposto? Que as regras são a estrutura formal dos jogos. E aí eu acho que o que tem me pegado muito nos últimos tempos é a relação entre, né, o limite, como o limite, que é o que as regras fazem, e como o limite compõe a estrutura do jogo. E aí eu acho que a estrutura dá o foco, e o foco, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o que eu acho que é também um senso comum, mas enfim, que limites cortam a sua criatividade. Eu tenho achado que os limites, o foco, ele amplifica a sua criatividade. Ele potencializa a sua imaginação. E nesse ponto, as regras, quando são muito bem feitas, elas dão uma estrutura, elas dão um foco pro seu jogo que faz sua imaginação explodir, fervilhar naquilo ali. Acho que muitos jogadores, muitos leitores de RPG já tiveram essa experiência de ler um jogo e às vezes é porque é muito bem escrito, porque o cenário é muito bom. Onde você tem milhões de ideias, de campanhas, de personagens, só de ler a cada página que você lê. O livro de cenário de Eberron é um ótimo exemplo disso. Castle Falkenstein é outro. São dois livros que eu não consigo ler e não pensar já 5 ou 6 campanhas a cada vez que eu pego o livro no banheiro. Por outro lado, também existem aqueles jogos onde você vê o sistema de regras e aquilo te empolga. Você pensa cenas com aquelas regras, você pensa personagens com aquelas regras, situações onde aquelas regras vão entrar em jogo e que, teoricamente, serão divertidas. E esse, eu acho que é muito o papel de um bom sistema de regras no RPG. É criar um foco. Eu acho difícil, atualmente, uma pessoa falar pra mim, ah, o meu sistema de regras ele é genérico, ele faz tudo, e meu jogo, você pode fazer o que você quiser. Na verdade, eu acho que se eu for pra uma mesa de jogo hoje, em um evento, ou com algum amigo, ele sentar na mesa e falar assim, então, vamos jogar, é um jogo de aventura. Eu vou ter muito menos ideias para personagens se ele sentar na mesa pra mim e falar, então, vamos jogar. É um jogo de aventura, de piratas, passado em um Caribe fantástico, no século XVII, onde os espanhóis foram trocados por orcs. Eu já consigo pensar 4 ou 5 personagens aí. Enquanto que um jogo de aventura, tá, eu tenho muito mais opções. Tenho, mas eu não tenho nada ali também que eu já posso chegar e pegar de uma vez. Já em um modelo mais fechado, eu acho que tanto a sua criatividade funciona melhor, pelo menos a minha, é como se ela desse a partida, como também, às vezes, quando o contexto é tão recortado, você é obrigado a se posicionar. Mas eu acho que nós já estamos chegando perto do limite de 30 minutos e isso pode ficar para um próximo podcast, um próximo episódio. Ainda mais se tiverem algumas dúvidas, enfim, se tiverem algum comentário, algo a acrescentar. Mas eu tenho pensado muito que regras são limites, e limites são estrutura, e estrutura é igual a foco que afia sua criatividade, faz ela pegar fogo. Então, boas regras, em um contexto ideal, servem não só para moldar o comportamento dos seus jogadores, mas elas vão dizer o estilo do jogo e mais, trazer aflorar a criatividade dos jogadores durante a criação de personagem, a criação de históricos, de conflitos e de possibilidades para aquele jogo. É isso. Até a próxima. Eu acho que vai demorar menos de 2 meses agora.